Que o Senhor vos abençoe. Boa noite, amigos. Antes de nos sentarmos, quero que nós juntos adoremos. Nosso Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade de estar nesta grande cidade de Chicago, reunidos com aqueles que estão esperando pela vinda do Senhor Jesus. Oramos, Pai, enquanto aqui nos empenhamos para que homens e mulheres, meninos e meninas, vivenciem um reavivamento. Talvez alguns ainda dessa cidade sejam chamados para fora. Que esse seja o tempo. Quando o último for chamado, depois disso, o juízo atingirá essa terra. Ó Senhor, abençoa-os dessa vez. Concedê-lhes para que aceitem a Cristo e sejam contados entre aqueles que são eleitos e serão elevados pelo arrebatamento de antemão. Conceda ao Pai e abençoe os nossos esforços. Agradecemos pelo irmão Carson e por todos que estão aqui. E também por esse edifício que antes servia a outros propósitos, mas que agora se tornou casa do Senhor. Que seja um memorial e represente que os pecadores venham a Cristo. Pai, salve os pecadores, cure os enfermos e faça grandes coisas. Pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu agradeço. É sempre um privilégio vir a Chicago. Eu sempre me senti assim. Agora, já não estive aqui por algum tempo. Não moro mais nessa região, mas em Tucson, Arizona. E estamos de férias aqui. E assim que chego em casa, há coisas que estão esperando por mim, mas aqui estou agora fazendo mensagens em fita magnética para serem enviadas. Deus nos abençoe, especialmente na manhã de domingo. Tivemos uma mensagem por 4 horas. Eu não pretendo aqui pregar tanto tempo, mas falamos sobre a tríplice revelação de Jesus Cristo. O segredo de Deus oculto desde antes da fundação do mundo e agora revelado. Deus nos abençoou, curou os doentes. Acho que foi há 3 semanas atrás quando falei. Um homem ficou na minha frente. Era um inglês e a sua esposa era norueguesa, um homem fino, ela uma mulher fina. E eu falei de complexos e percebi que ele rejeitou e não aceitou. E eu já lhe havia dito 2 anos atrás, quando o vi, que ele tinha algo em seu coração. Ele não quis crer no início, até que o médico lhe disse. Mas naquela manhã, ele estava um pouco rasgado interiormente. Quando eu disse isso, ele resistiu e caiu morto e deitou-se no chão. A sua esposa foi lá e provou se ainda tinha pulso e não tinha mais nada. E eu também desci e senti o pulso, ele não tinha, e os olhos tinham caído para trás, como acontece quando alguém morre. Eu sabia que ele não está mais aqui, mas eu ouvi a voz do Senhor Jesus e disse, fala. E eu disse, Senhor Jesus, devolva-lhe sua vida. E naquele momento ele olhou para cima e disse, irmão Branham. E ele veio a diferentes reuniões. Eu não vejo nessa noite aqui. Senhor Wei, você está aqui? Sim, sim, ele está sentado aqui na frente. Eu não sabia. Aqui ele está hoje à noite. Você poderia se levantar, por favor, para as pessoas possam ver que Deus pode ressuscitar os mortos. A sua esposa, uma irmã norueguesa muito fina, sua esposa está com você? Sim, ela está lá com os enfermos no final do edifício, lá nos quartos. Lá ela cuida dos enfermos. Somos muito gratos ao Senhor. Ouvi quando entrei que o irmão veio estava falando, e tentarei parar o mais cedo possível todas as noites e oraremos pelos enfermos como o Senhor conduzir. Eu peço para que Deus abençoe o irmão Carlson e todo o grupo em Chicago que esperam a vinda do Senhor. Talvez um pouco mais tarde na semana, eu lhes contarei a visão que tive esta manhã após amanhecer, antes de vir para cá. E talvez, se eu tiver um pouco mais de tempo durante a semana, bem, quantos estão aqui que nunca estiveram em uma de minhas reuniões antes? Oh, tantos! Oh, estamos felizes em tê-los aqui nesse edifício. Acho que isso foi uma vez uma arena onde houve luta de boxe e luta livre. Eu lembro-me de Evansville, Indiana. Eu mesmo boxeei lá, e até profissionalmente por um tempo, e eu ganhei 15 lutas seguidas, depois perdi a 16ª. Isso foi em Evansville, onde eu tinha começado, e lá eu lutei com esse homem, e na mesma arena eu voltei mais tarde para pregar. Agora não estou mais lutando contra nenhum dos meus amigos, mas contra o diabo. Olhe, e agora estamos tentando empurrar o diabo para um canto para que ele não possa ir mais longe com a palavra do Senhor. Bem, antes de lermos a palavra, talvez haja alguém que queira oração. Afinal de contas, eu sei que está quente aqui à noite e vamos nos apressar. Amanhã à noite voltaremos e também a quarta-feira à noite. E quinta, sexta-feira à noite, e eu vi para amanhã de sábado que estaremos no café da manhã com os empresários cristãos, e depois na tarde domingo e na noite domingo aqui. Agora vocês podem ouvir bem? Está bom assim? Sim, eu ficarei aqui em pé. Então vamos curvar as cabeças mais uma vez. Nosso Pai Celestial, enquanto nos aproximamos dessa hora na qual as pessoas, homens e mulheres, têm que tomar suas decisões, percebemos que não podemos sair desse edifício da maneira como entramos. Nunca poderemos entrar na casa de Deus e sair como os mesmos, melhor ou pior. Senhor, conceda que possamos sair dessa noite melhor do que entramos. E que essas poucas palavras, o texto, a escritura que será lida e o que for dito na mensagem nessa noite, que seja para a tua glória. Que as pessoas que ouvem creiam e recebam realmente, creiam que estão vivendo agora na última hora e nos últimos dias. O sol já está se pondo há algum tempo. É a longanimidade de Deus que detém. As sombras se multiplicam. E nós oramos, ó Deus, que nos faça reconhecer isso mais do que nunca em nossas vidas. Abençoe a todos que levantaram as mãos. Perdoa nossos pecados. Dá-nos fé em Tua palavra e na vinda de Teu Filho, pois nós pedimos em Seu nome para a Sua glória. Amém. Um momento, por favor. Uma mulher desmaiou ali atrás. Ela está doente. Devo orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, Teu Filho, que o poder que trouxe o homem de volta dos mortos, quando Paulo pregou naquela época até a meia-noite, que isso aconteça da mesma forma aqui com a nossa irmã. Talvez ela tenha desmaiado por causa do calor. E se ela estiver doente, que o Espírito Santo venha sobre ela e a vida de Deus para que ela seja fortalecida, conceda, Senhor. Nós colocamos isso diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deixe-me ouvir. Se ficar pior, eu irei até ela. Então, agora eu desejo ler de João 12:32, somente pelo contexto, eu vejo que é difícil para vocês me ouvirem. Há uma microfonia aqui no sistema. Vou tentar falar o mais claramente que puder. Deixe-me ler o texto. Jesus fala aqui: quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim mesmo. Esse é o meu texto. Só há uma maneira que Deus preparou. Apenas um caminho que Deus preparou para tudo. Qualquer outra forma além desta é um caminho torcido. Deus só pode ter uma maneira de fazer algo. E seu primeiro caminho é sempre o único caminho no qual ele faz algo. Pois quando Deus toma uma decisão, com essa decisão, ele sempre tem que permanecer. Se ele mudasse essa decisão por uma melhor, isso mostraria que Deus não é Deus e que ele não é infinito e encontrará algo melhor mais tarde. Mas Deus não muda. Seus caminhos são perfeitos, suas palavras são perfeitas. E tudo que retira ou acrescenta aquilo que Deus preparou está errado. Creio que está escrito no último livro da Bíblia, chamado o Apocalipse, está escrito: se alguém acrescentar ou retirar algo, sua parte será tirada da árvore da vida. Portanto, Deus fez um caminho perfeito. E temos que permanecer nesse caminho, não tentar fazer algo melhor, ou acrescentar, ou tirar algo dele. Tomar assim como Deus nos deu, tudo mais está errado. Mesmo em Gênesis, no começo, ali Deus falou: se agora falarmos algo da natureza, Deus disse: cada semente produza de acordo com a sua espécie. Tudo produz de acordo com a sua espécie. Mudar isso seria interferir com o que Deus não permite. Mas veja, o que as pessoas fizeram ao trazer um cruzamento nas coisas da vida. Isso é o que eu quero dizer antes de dizer o que desejo dizer. Agora vejam, quando Deus fez a semente, ela era perfeita. Mas as pessoas tentaram colocar algo dentro dessa semente. Por exemplo, hoje, quando cheguei, vi lá no sul de Indiana o que nós chamamos de um grão cruzado, misturado. Quão grandes são as espigas, parece que tem melhor aparência, mas não é melhor. Não é absolutamente nada bom. E sabemos que, por exemplo, os pintinhos e outros animais são cruzados. Olhe, não é nada. Mesmo os ovos que foram, ou os pintos que foram alimentados artificialmente e as galinhas que põem os ovos, percebe-se até nos ovos que se come mais tarde. E agora há 800 pessoas doentes em Louisville que comeram tal frango que foi alimentado artificialmente. E com tanta frequência as pessoas borrifam com isso e aquilo, e então quando as galinhas ou outros animais comem disso, o que acontece então? Nós vemos. Estamos vivendo nos últimos dias. Vejam, estão sendo feitos produtos que não são bons. Li em uma revista médica sobre como as pessoas tentam mudar o curso da vida. Os homens se tornam mais como as mulheres e as mulheres mais como os homens. Os homens estão se tornando covardes e as mulheres estão se tornando mais confiantes. E estava escrito lá que tudo isso vem do alimento que estamos comendo agora. Por exemplo, se é o grão ou se são os animais, está em todos os lugares, algo que não corresponde mais à natureza como Deus queria. Olha, uma planta genuína não precisa ser pulverizada de forma alguma. Não será comida pelos vermes, porque tem algo dentro de si mesmo que faz resistir. Eis que esse é o caminho de Deus. Porque a enfermidade veio ao mundo, foi pecado. Quando as pessoas se afastam de Deus e de seu caminho, elas estão abertas a tudo mais que vem. Veja, pecado, doença e tudo mais. Eles têm que tomar medicamentos. E isto já está indo de geração em geração. Vejam, você pode ser cristão, sua esposa pode ser cristã, mas ele fala agora de procriação em gerações. Veja, toda a raça humana está morrendo. Há alguns anos, você não via ainda quando as pessoas jogavam beisebol, que elas se machucavam com isso. Hoje, você ouve dizer que elas estão morrendo, etc. E também no boxe, eu lutei boxe e lutei 125 rodadas no total e nada aconteceu. Hoje, você sempre ouve dizer que algo está acontecendo. E agora, você quase tem que parar com o boxe se não quiser que alguém morra. Veja, tudo está arruinado, não há mais esperança. Tudo está no seu fim, seja entre os animais, nos grãos e toda parte. Veja, uma planta que foi cruzada com algo mais, com outra planta, veja, ela não pode se reproduzir, pois o mandamento de Deus permanece sempre. Toda semente deve trazer de acordo com a sua espécie, se não, está corrupta e morrerá. Não é possível comer grãos mistos sem que tenha alguma consequência. Mas veja, o mesmo aconteceu na congregação. Querias fazer congregações mais bonitas, maiores, e misturaram-se coisas, foram introduzidos ensinamentos feitos pelo homem. Vejam, e tem que voltar à palavra, porque somente a palavra se reproduzirá. Isso, e há somente um caminho, e esse é o caminho de Deus. Todo o resto não funcionará, não será capaz de reproduzir-se a si mesmo. Eu tenho as escrituras para provar tudo isso, o que vai acontecer nos últimos dias. Procurei em meu livro, onde o Senhor falou, em meu livro, no ano de 1931, então escrevi, o Senhor deu um alerta prévio para não viver no vale e não comer ovos, porque tudo estará envenenado. Sabe, já foi há 30 anos atrás. A palavra de Deus é a semente. Jesus disse assim, que a palavra de Deus é a semente semeada por um semeador. E esta é a única semente que trará a vida eterna. Você pode chamar todos os tipos de vida, vida comunitária, vida doméstica, vida familiar, mas a única vida eterna vem da palavra de Deus. Esta é a única semente que pode dar origem à vida eterna. Mas eles tentam colocar isso e aquilo a juntar com estatutos denominacionais. Mas quando fazem, a congregação chegou aonde está agora. Ao invés de receberem agora a semente que Deus deu, eles continuam caindo novamente nos ensinamentos das denominações e se afastando da palavra de Deus. Estamos no tempo do fim e não há mais esperança. Não podemos construir sobre a nação. A nossa nação está cheia de política, mas acabou com a política, tão corrupta quanto poderia ser. Basta ler a Live Magazine, onde o juiz, o advogado e o que eles fizeram lá. Um menino matou outra pessoa e o juiz o absolveu. Tudo isso é um jogo político. Veja, a vida nacional se foi, a vida vegetal se foi, a vida humana está em desordem e a vida espiritual está tão baixa como jamais teve. Olha, em todos os lugares onde algo foi acrescentado para melhorar, dizem eles. Também entrar no movimento pentecostal, olha, no passado, as pessoas iam para salas simples e ouviam a palavra de Deus. Era uma congregação de negros onde eu recebi o batismo do Espírito Santo. Um salão muito simples. Mas hoje, quer-se ter um grande edifício ou coisas bonitas, tudo tem que ser tão bonito para fora. Se não for, as pessoas não querem vir. Mas tenha atenção à palavra do Senhor. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e nós temos que fazer como Ele quer que seja feito. Caso contrário, não causará nenhuma impressão ou não terá efeito nenhum. Olha, Jesus disse no seu tempo, colocasses a palavra de Deus fora de poder por suas tradições. Eles permitiram que fosse misturado suas próprias coisas, os próprios estatutos e mandamentos. Hoje, eu sei disso, acontece a mesma coisa. Não restou nada, meus amigos cristãos, a não ser a vinda de Jesus Cristo. Essa é a única esperança que a congregação tem. Eis que, se alguma vez uma denominação começar de novo, ela chega ao fim novamente. Vejam, e eu estou dizendo algo aqui, talvez não deveria, e eu creio que tenho que dizer. Lúcifer faz hoje o mesmo que ele fez no início. Lúcifer quis construir no início um reino que fosse mais belo do que o de Miguel. Essa era a sua intenção. Isso ele queria alcançar. E o que ele fez? Ele caiu como anjo e perdeu sua morada original. E hoje, ele entrou nas congregações, tirando a palavra e dando a sua palavra nas denominações, e ele está construindo junto no movimento ecumênico para unir todos os protestantes e católicos. Tudo bem. E o Papa que eles têm agora, ele os convida a todos. E com isso, está se cumprindo o que está escrito nas Escrituras. Vejam. E há homens nesses movimentos ecumênicos que não conhecem a Deus. E os pentecostais se unem. O que é isso? São como anjos caídos, luteranos caídos, metodistas caídos, pessoas caídas em todos os lugares. Se eles caíram do estado original em que deveriam estar. Mensageiros caídos, que uma vez estiveram com a palavra, venderam seu direito de primogenitura e se uniram com o mundo. O mesmo está acontecendo agora, nesses últimos dias. E Lúcifer consegue atingir isso através das pessoas que não têm o Espírito de Deus, como fez com os anjos no começo, que depois caíram com ele e não mantiveram seu estado original. Ele faz o mesmo hoje. Vejam, vocês jamais encontrarão um caminho, não importa onde que vocês estejam, seja na rua ou aqui no salão, a não ser que vocês encontrem o caminho preparado por Deus através de Cristo para receber a vida eterna. Ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens para mim mesmo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens para mim mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele e eternamente. E ele diz em João 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz. É o caminho preparado por Deus. Marcos 16 diz, esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão com novas línguas, se pegarem cobras, não os prejudicará, e se beberem algo mortal, não lhes fará mal. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão melhor com eles. O que Cristo fez, isso deve acontecer. E ele foi a palavra de Deus revelada. Ele foi a promessa de Deus confirmada. Ele foi Deus em carne. A Bíblia diz, Deus esteve em Cristo, o grande Javé que criou os céus e a terra. Ele foi revelado no corpo como o Senhor Jesus Cristo, como um homem. Ele tentou através de Moisés, através de Jacó, através de José, mas então ele veio em toda a sua plenitude em Jesus Cristo. A plenitude da divindade habitava nele, em corpo. E ele disse, quem pode mostrar um pecado se eu não fiz o que diz a Escritura? Quem pode me dizer onde eu falhei? Eis que era o caminho preparado por Deus. E Cristo, como justo, teve que morrer para que pudesse dar vida eterna a todos que fossem ordenados a isso. E derramou o seu sangue para nos redimir. Essa é a maneira preparada, o caminho preparado por Deus. Vejam, não há nada que possa substituir o caminho de Deus, ou que fosse melhor. Se ao menos as pessoas não tentassem levar suas próprias ideias, mas apenas pegar o que Deus disse. Mas as pessoas acham difícil sair de suas próprias ideias. Elas sempre querem fazer algo próprio. Sempre, sempre estão presas com chicletes em vez de ficarem livres. Perdoe essa expressão. Mas vocês pensam que elas poderiam encontrar um caminho melhor do que Deus preparou? Eu gostaria de dar um exemplo terreno. Por exemplo, se vocês podem tirar um pintinho do ovo por si só? Não. Se você o mataria antes e puder ser tirado, mas o pintinho estará no seu tempo certo. Recebe vida quando o tempo estiver aí. Então vocês já ouvem. Esse é o caminho de Deus. O bico foi aberto no ponto para abri-la. Veja, vocês podem dizer, pintinho, eu tenho uma ideia melhor, vou simplesmente abrir e vou te tirar. Então, morreria e não viveria. Tudo tem seu tempo, assim como Deus ordenou. Olhe, tem que acontecer no tempo certo. Veja, vocês viram com as aves e os pintinhos? Eles têm seu bico e então, quando chega a hora, eles encontram o seu caminho para sair. Digo isso apenas para fazer uma observação. Esse é o caminho de Deus com os cristãos. Não que você chegue ao altar e diga, aqui estou eu. Se é bem-vindo, mas ajoelhem-se, chorem, orem até que algo aconteça, até que Deus os leve para fora e tenha algo novo tenha acontecido. Não que o pastor diga, sim, bem, nós te acolheremos agora, você é um membro. Não, então vocês estarão mortos, como o pintinho estaria morto se vocês o tirassem prematuramente. Vejam, é através do nascimento do Espírito de Deus. Fiquem lá enquanto, até que aconteça, assim como foi o primeiro grupo em Pentecostes. Esperem em Jerusalém até, não um dia, cinco dias, nove dias, esperar até que aconteça, até que tenham sido preenchidos com o Espírito, nascidos de novo. Vejam, eles nunca encontraram uma maneira, por exemplo, de dizer aos patos selvagens onde voar e quando devem se reunir. Eu tive que aprender uma grande lição sobre isso uma vez. Eu estava em Texas e depois o tráfego foi parado e mais de meia milha e tudo estava parado. E foi dito, os gansos selvagens estão lá na estrada e se reuniram. E eu saí do carro e podia ouvi-los até uma grande distância. É como foi um reavivamento entre eles. Eles se reuniram lá para ir para o norte e tiveram um reavivamento lá, se reuniram, se encontraram, depois voaram para longe. É o caminho preparado por Deus. Deus. Olha, eles todos se ajuntaram. Uns estavam aqui, outros estavam lá. Mas antes de começar, todos se ajuntaram. De alguma forma, em um determinado dia, eu não sei porquê, mas em um determinado dia, todos eles se reuniram. Alguma coisa os puxou. Nós chamamos isso de instinto. É um instinto dado por Deus. E eles se reuniram antes do voo. Você vê o que Deus está tentando fazer agora? Ele quer reunir sua congregação de todos os lugares antes da decolagem acontecer. Vejam, ele nos reúne para um avivamento. Bom, se alguém dissesse, bom, eu tenho uma sugestão aqui, vamos fazer assim ou assim? Não, isso não é possível. Ou se alguém dissesse, eu posso fazer ainda melhor. Talvez cerquemos todos aqui, primeiramente, como uma granja de pintinhos, e lhes damos lições como fazer e o que fazer. Vocês acham que isso é possível? Não. Talvez alguém diga, vou alimentá-los primeiro, antes que voem. Vocês não precisam se preocupar. Eles já comeram o que tinham necessidade para receber forças antes de voar. Caso contrário, eles não poderiam voar tão longe e criar lá as suas crias. Vejam, Deus tem um caminho para tudo. Se o cercasse, isso seria como cristãos em uma denominação. Então, eles saberiam que estavam condenados ao abate. Eis que sabemos que, os patos, quando são lotados juntos, são abatidos. Mas desde que sejam livres, podem voar para longe. Vejam, mas os patos selvagens, eles tiveram seu tempo e depois voaram para longe. Vejam, eles só são levados a algum lugar, numa jaula, só quando serão abatidos. Vejam, vocês não podem determinar o caminho para eles, como devem voar, em que rota. Bem, não se pode dizer, venham todos juntos agora, quero dizer-lhes agora aqui, voem para lá e depois para lá. Vocês pensam que podemos fazer uma sugestão melhor do que Deus lhes deu? Vocês acham que podem reuni-los como um imã e dar-lhes lições? Não, vocês não podem. Eles sabem onde está o caminho preparado por Deus antes que a tempestade, mesmo que esteja a quilômetros de distância, possa vir. Eles, os cheiros, reconhecem e sabem se voar para cima ou para baixo, se vão aqui ou ali. Eles sabem exatamente como superar o perigo. Eis que eles vão como Deus os guia. E hoje nas congregações, olha, se pudéssemos trazer tudo de volta a Pentecostes e ver o início e retornar, mas hoje se quer sair daqui porque o doutor fulano de tal já o disse e aqui um grupo o disse, o caminho preparado por Deus. A congregação seguiu bem no caminho preparado de Deus até Nicéia e lá eles cometeram o seu grande erro. Agora, vocês pensam que vocês podem preparar um caminho melhor ou ser um guia melhor como Deus preparou? Vocês pensam que vocês podem pegar um antigo conhecido e dizer, escute, eu quero agora dar aulas antes que você comece a voar. E talvez vocês podem até cantar-lhe uma canção, ensiná-lo a cantar a tirolesa. Então, vocês poderiam ler no jornal que vocês ensinaram um ganso a cantar a tirolesa. Agora ele pode fazer isso. Ele já entendeu, ele vai reunir tudo, mas se ele gritasse, nenhum pato ou ganso o contornaria. Olha, pode soar bem, talvez vocês tenham suas ideias, vocês acham que são boas, que isso é cultivado que vocês estão fazendo. Não, ele sequer vai entendê-los de forma alguma. E ninguém se reuniria em torno dele. Ele tem um certo tom quando ele dá, os outros ouvem e se ajuntam. É um som dado por Deus, é um instinto dado por Deus. E vocês não podem fazer nada, não podem inventar nada melhor, porque é o caminho preparado por Deus para eles. Bem, e novamente, se vocês quisessem treinar um ganso ou um pato velho, mas vejam, O líder preparado por Deus, ele conhece seu tempo, ele lidera os outros, ele leva os seus para Louisiana ou para onde quer que eles voem durante o resto do ano. Deus sabe exatamente o que vai acontecer e o pato faz o que Deus planejou para ele. Agora vejam, vocês acham que vocês poderiam inventar um instrumento melhor para mostrar ou dizer esses patos para onde voar? Quer dizer, eles nunca estiveram longe do lago em suas vidas? Vocês podem dizer, primeiro vai para o leste, depois para o oeste, para o sul? Não, há algo dentro deles. Eles sabem onde passar a zona fria e sabem exatamente onde voar. Veja, Deus tem um instrumento neles e eles são guiados com precisão. Não há maneira melhor de liderá-los. É o caminho preparado por Deus. Vejam, eles nunca foram capazes de inventar que uma criança, um bebê, diz o que quer dizer, a menos que chore primeiro. Olha, quando começa a chorar, recebe atenção e já consegue o que necessita. E você diz, muito bem, eu vou colocar o alarme, vou amamentar e alimentar o bebê na hora marcada. E quando vocês pensam que podem, quer que coloque a chupeta ou a garrafa, ele cuspirá para fora. Mas se a própria criança for acordada e se for o despertador que acorda, então dele a garrafa e beberá. Vejam, estará tudo em ordem. E Deus também tem um caminho para os seus filhos, para os seus bebês. Os crentes clamam pelo que necessitam. Choramos por isso, oremos. Não escutem um sermão intelectual. E então eles dizem, sim, o batismo do Espírito, se quisermos falar sobre isso ou sobre a cura divina, isso não é mais para hoje. Isso eu posso explicar tudo a vocês. Isso foi só no começo, mas não é agora. Mas um verdadeiro bebê de Deus não virá isso de jeito nenhum. Eles continuarão a chorar, a ligar e gritar até receber uma resposta confirmada da promessa de Deus. Pois o homem não vive só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Eles choram, eles chamam até que a palavra da promessa seja confirmada. Assim é com os filhos de Deus. Eles vivem da palavra de Deus. E não há melhor maneira, não há melhor maneira, mas viver de acordo com o que o Senhor disse. E eles ficam com ele até que aconteça. O que é enfermo fica assim até que seja curado. E se alguém diz que não há mais batismo no Espírito, vejam, vocês não ouvem mais. E se alguém vos diz, não há mais falar em línguas, não há mais profetizar, e todos esses grandes dons que Deus prometeu e deu na congregação, e quando vocês ouvirem que os dias acabaram, vocês acham que um coração faminto pode ser alimentado com tal desculpa? Não. As verdadeiras crianças sabem, para você e os seus filhos vale a promessa, e todos que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor Deus chamar. Eis que eles chamam até que Deus derrame sobre eles o mesmo Espírito que ele derramou no início. Eis, vejam, esse é o caminho preparado por Deus. Eles creem nisso. E Deus preparou o caminho. Pedro lhes disse no dia de Pentecostes, alguns dizem isso hoje, nós lhe damos boas-vindas e outros saltam e assim por diante, mas Deus terá que julgar o mundo através de algo. Se através de uma congregação, através de qual? Se for pela Igreja Católica, através da qual? Se for através dos romanos, qual é com os gregos, que é com os ortodoxos? Se o fizer através deles, se for através dos outros batismos, metodistas, vejam, ninguém pode tirar ou acrescentar uma palavra. Vejam, uma palavra que não foi crida e já trouxe toda a dificuldade, vejam, até mesmo o Senhor teve que vir para nos redimir. Eva tinha somente essa palavra no início e Satanás a atraiu numa conversa. E eis que ainda hoje é o negócio de Lúcifer. Olha, ele atrai as pessoas para uma conversa e depois elas dizem, afinal de contas, somos grandes, milhões pertencem ao nosso movimento e assim por diante. Mas eles estão do outro lado, eles não estão do lado de Deus. Não que Deus vos rejeite, vocês rejeitaram a Deus? Vejam, vocês têm que tomar o pão da vida, pois o homem não vive do pão somente. Mas, e não somente de algumas palavras, não só uma palavra aqui, uma palavra lá, mas sim de cada palavra de Deus que procede da sua boca. E essa escritura foi escrita pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. E esses homens foram movidos pelo Espírito Santo e escreveram. E eu creio que cada palavra, essa é a plena verdade. E seremos julgados em conformidade com isso no final da jornada da vida. Não se trata de discursos intelectuais. Eu creio nessa palavra. Eu estou nas promessas até que sejam cumpridas. As pessoas não vivem só do pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Eis que a Bíblia diz que os pecados de Sodoma atormentavam diariamente a alma justa de Ló. Quantos lotes restam ainda nos Estados Unidos? São bons homens, estão sentados no escritório e olham pela janela, veem o striptease moderno andando pela rua, mas não pode, não dizem nada contra isso. Eles não podem dizer nada, porque 90% de sua congregação usa tais roupas. E as mulheres são pintadas e os homens fumam e falam piadas e assim por diante. Veja, se disserem algo contra isso, são expulsos de sua denominação. Veja, são lotes modernos. Eles não têm a coragem de falar a verdade espiritual. Eles veem o pecado, mas não ousam chamar pelo nome. Vocês veem? É um dia no qual nós vivemos. A palavra é sempre a verdade. Seus filhos crentes creem nisso e esperam até que seja confirmado. Essa palavra é sempre a sua vontade. Se vocês querem saber qual é a vontade de Deus, vocês encontrarão na Bíblia. A palavra de Deus, tudo o que é contrário à palavra, está torcido. E não entrem na coisa misturada, na coisa cruzada. Se alguém vos chama para dentro e diz: basta vir à igreja, nós não cremos mais no batismo do Espírito, nós cremos que você recebeu o Espírito Santo quando você se tornou crente. Mas Paulo pergunta em Atos 19: recebestes o Espírito Santo após terem tornado crentes? Desde que vos tornaram crentes, por que não o recebestes? Pedro disse em Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis a promessa, porque a promessa vos é dada e aos vossos filhos e a todos ainda que foram chamados. Vejam, é assim como se um medicamento fosse prescrito e vocês só leem a prescrição e não tomam o medicamento. O que vos adianta uma história da igreja, toda a ética que é ensinada e o recitar de todas as palavras gregas e seu significado? De que serve isso? É como se tivessem lido uma receita. Muitos podem ler a receita. A questão é se eles tomam o remédio que foi tomado em Pentecostes. Vejam, você pode dizer: eu tenho o medicamento para essa ou essa doença. Mas se vocês não tomarem, o que acontece? Vocês têm que tomá-los. Vejam, você pode dizer: sim, eu sou sincero e continue, não aceito. Vocês têm que tomar, vocês têm que agir em função disso. Então, mostra que o efeito pode ser visto no paciente, e se alguém recebeu genuinamente o Espírito Santo, o efeito será visto. Se formos a semente de Abraão e tivermos fé, você será abalado e você queimará e seguirá adiante com Jesus. Porque ele disse: quando eu for levantado da terra, puxarei todos para mim. E ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra ainda é Deus. E quando a palavra for exaltada e vocês a receberem e for chamados a Deus, vocês vivenciarão a Deus. Amém. Ó, como eu amo. A palavra é sempre a verdade. Sim, eles procuram um caminho melhor, como o caminho preparado de Deus. Foi um profeta chamado Jó. Ele precisava de conforto. E os membros da sua congregação vieram, o condenaram e suspeitaram dele e disseram: você não está certo com Deus. E eles o repreenderam repetidamente, e mesmo sua esposa não podia mais confortá-lo. Ela disse: agora, desista de Deus e morra. E ele disse: você fala com uma mulher tola. Mas Jó, ele ficou até que Deus lhe deu uma visão de Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Quando a visão veio, ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e no final dos dias ele estará sobre a terra. E mesmo que meu corpo seja devorado, ainda verei a Deus. Eu o verei, meus olhos o verão. Vejam, a visão, ele viu Jesus, e Jesus é a palavra. Quando Jó precisava de um conforto, Deus lhe deu a visão da palavra. Amém. Esse é o consolo que eu recebo quando leio a palavra de Deus e me aprofundo nela. Vejam, Jesus está na Bíblia. Que seja a palavra de cada homem uma mentira e a minha a verdade. Vejam, se for contrária à palavra de Deus, então não creio nisso. Eu não creio em nada além daquilo que diz a palavra de Deus, porque os homens devem ver de cada palavra que saiu da boca de Deus, não por algo, mas pela palavra inteira. A Bíblia inteira é verdade. O homem vive da palavra completa que saiu da boca de Deus. Vejam, esse é o caminho preparado por Deus para viver para ele. Jó foi um profeta que veio antes da Bíblia ser escrita. Vejam, ele era um profeta, e a palavra do Senhor vem ao profeta. E quando ele queria conforto e não encontrou, ele foi à congregação e não encontrou, ninguém podia confortá-lo. Todos o acusaram. Mas ele ficou até que Deus lhe mostrou uma visão. Então ele foi consolado. E ele ouviu então o trovão rolar, e o Senhor falou com ele, e ele foi capaz de lhe dizer, e sabia, mesmo que morresse, ele veria a Deus. Veja, ele sabia, eu verei a Deus, eu vi a visão de sua palavra. Israel, um dia, eles estavam lá no Egito, lá em cativeiro, e precisavam de uma maneira de sair do Egito. Vemos que um homem chamado Moisés foi treinado. Ele tinha conhecimentos militares lá no Egito. Ele foi treinado em muitas coisas. E então, ele saiu. Ele era poderoso em palavras e ações. Ele tentou da sua própria maneira, mas não era a maneira de Deus. Algo lhe faltava. Mas então, um dia, quando ele estava no deserto, faltava-lhe o que lhe foi revelado no arbusto em chamas, ou seja, Deus que falou lá, que se revelou a si mesmo. Ele disse: eu me lembro da promessa que fiz, amém, que a promessa que fiz a Abraão, Isaac e Jacó. A eles prometi trazer seus descendentes com uma mão forte. Como falei algumas noites atrás, veja, se Deus pode fazer de você um prisioneiro para si mesmo. Paulo era um prisioneiro de Jesus Cristo. Vejam, não o que vocês querem, o que ele diz, fazei. Vejam, Paulo foi tão prisioneiro de Cristo que o Espírito de Deus podia lhe dizer: não vá lá ou vá lá. Ele foi conduzido, foi guiado. Quando a cartomante caminhou atrás dele por dias e falou depois dele, de repente, ele recebeu a revelação e a mensagem: resista a ela. E ela foi libertada. Eis que, ó, se a congregação pudesse chegar à presença de Deus e cheia da glória de Deus, para que o poder de Deus pudesse descer, vejam. Mas se vocês misturarem os alimentos, vocês mesmos serão cruzados e não seguirão adiante. Vejam, eis que Deus preparou um caminho para Israel, ungiu um profeta, enviou a coluna de fogo e confirmou a palavra falada através dos profetas e realizou sinais e maravilhas de criação. Deus disse a Moisés: estica a tua vara e deixem vir os sapos, e assim aconteceu. Eis, segure para o leste e será feito, e assim foi. Eles foram criados pela palavra falada por um homem. Deus usa pessoas através do quais fala, através do qual age. É isso mesmo. Vejam, certamente não existiam rãs lá. Mas deixe Moisés levantar a vara e falar essa ordem de Deus para ele. E Moisés não disse: espera um momento, talvez os tempos dos milagres já tenham acabado e eu vou pensar um pouco se é possível. Talvez eu devesse conversar com alguém sobre isso. Não, ele era um homem de Deus, um prisioneiro do Senhor. Ele fez como o Espírito o guiou, como o Senhor lhe ordenou. Amém. E ele levantou a vara e falou, e aconteceu. Naturalmente, Olha, e eles então tiveram que abater o cordeiro. Era o caminho de Deus para eles. Era o caminho preparado por Deus. Então, ele abriu um caminho através do Mar Vermelho. Eis que Deus havia preparado o caminho para os profetas. A coluna de fogo. Deus fez tudo. Todas as coisas que Deus deixou falar através dele aconteceram. E então, quando atravessaram o mar, eles queriam uma lei. Esse é o ser humano. O homem sempre quer fazer algo por si mesmo. Vejam, mas Deus sempre envia a sua palavra. Quando a morte chegou ao Egito, agora vejam o que aconteceu antes. Antes do fogo cair, antes da chuva cair, Deus tinha um lugar de refúgio para os seus em Gozém. Antes que a morte chegasse a todo o Egito, Israel estava salvo. Israel tinha que ter algo para mantê-los salvos da morte. É claro, pois o salário que o pecado paga é a morte. E eis que Deus preparou um caminho para que eles não morressem. E eles tiveram que abater um cordeiro, pintar o sangue nas ombreiras das portas. Vejam, esse foi o caminho preparado por Deus. Os egípcios pensaram que poderiam se proteger com a sua teologia. Mas quando o anjo da morte chegou, então aconteceu. E vejam, e eu vos digo hoje, todas as religiões que não têm o sangue de Jesus Cristo têm o anjo da morte no seu meio. O anjo da morte feriu tudo onde o sangue do cordeiro não está. Vejam, vejam, e eu vos digo, não somente falar do sangue, mas deve produzir o efeito o sangue. Vocês têm que ser filhos consagrados a Deus. Vejam, tenham cuidado. Talvez vocês só tenham algum movimento nas vossas mentes, talvez vocês tenham teologia, talvez vocês tiveram alguma coisa, vocês regozijaram, elogiaram, louvaram e aceitaram isso e aquilo. Eu pergunto a vocês, vocês tomaram o remédio para que fossem salvos do pecado, limpos, santificados, purificados e começado uma nova vida, tornando-se uma nova criação em Jesus Cristo? Vejam, eis que Deus separa a incredulidade da fé. Que naquela época, eles tinham que pintar o sangue nas ombreiras das portas. Moisés, o servo de Deus, seguiu todos os preceitos que Deus fez. Vejam, então, quando ele morreu com 120 anos, vocês sabem, o povo resmungou, mas Deus ainda preparou para eles um caminho. Ele pôde subir nessa montanha e lá ele morreu. Ó, eu quero ser fundado em Jesus Cristo, a rocha. Sobre ele quero estar e crer em cada promessa de Deus até que seja cumprida. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, então pode pedir o que quiserem. Ele é a palavra que se revela através de vocês se permaneceres neles. Após Moisés ter morrido, ele não precisava ninguém carregar o seu caixão. Não, Deus enviou os anjos, porque na terra ninguém podia levá-lo onde queria ir. Por isso, Deus enviou os anjos. Veja, Enoque, ele precisou de uma escada para subir. Mas Deus preparou tudo para que ele subisse. E Elias, Deus lhe deu uma carruagem de fogo. Sansão precisava do espírito e arrancou o queixo do burro e matou 1000 filisteus. Deus tem um caminho para vós. Bem, Sansão não pode dizer, o queixo desse burro não é afiado e não é tão pesado, não é tão forte. Ele o agarrou e sabia que esse era o caminho de Deus. Ele agarrou a coisa e bateu e aconteceu. Pegue o que Deus lhe deu e não fale muito, caso contrário, façam-o e vocês verão que vocês vivenciarão a libertação. Sim, Josué, ele precisava de uma ponte. Mas Deus, através do seu poder, parou a enchente e parou o Rio Jordão para que eles pudessem atravessar. Vejam, Daniel precisou de uma cerca para manter os leões afastados, mas Deus lhe deu fé. Ele pôde dormir em paz. Vejam, Deus tem seu próprio caminho. E se Daniel tivesse dito, meu Deus, me ajude, eu quero pegar aqui algumas madeiras e fazer um recinto aqui para mim na frente dos leões, talvez funcione então. Então Daniel teria tentado fazer algo. Então ele não teria tomado o caminho de Deus. Daniel desceu as escadas, foi dormir e não se importou com nada. A preocupação de Deus era essa. Vejam, e os três homens na fornalha, eles precisavam de uma mangueira de água para apagar o fogo? Eles sequer pensaram nisso. Deus enviou o quarto homem para cuidar disso. Vejam, não queremos aqui fazer isso ou fazer aquilo. Todos eles reconheceram o caminho de Deus, deixaram para trás suas próprias ideias e Deus revelou para eles. Os sábios realmente precisavam de uma bússola para encontrar onde estava o recém-nascido, mas deu-lhes a estrela, ele os guiou. O mundo precisa de um Salvador e Deus lhes deu seu Filho. Vejam, amém. A congregação precisava de poder. Deus providenciou o Espírito Santo. Ele não enviou um livro de ética ou de um governo cristão, mas o Espírito Santo com o poder de Deus. Ele não disse, agora vão a Jerusalém e peça alguém que lhe ensine ética cristã, mas espere até que sejais revestidos com o poder das alturas. Eis que, então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em Chicago e até os confins da terra, a todo mundo. Esse é o caminho preparado por Deus, o Espírito Santo. Deus não deu um livro de ética, mas disse o que eles devem receber. Bem, hoje está aí. Se vocês querem se tornar cristão, primeiro leia isso, seja informado aqui, assim. Não, receber. Vocês, irmão Branham, você não crê em denominações? Eu creio que há pessoas dentro lá, mas eu não creio nos seus sistemas. Eles dizem, sim, como podemos existir e como poderia ser pago isso? E perguntaram, a que denominação você pertence? Eu digo, a ninguém, eu pertenço a um reino. Ele disse, mas como você entra no reino? Eu disse, eu nasci dentro disso. E como? Através do Espírito Santo. Ele dá testemunho através da palavra de Deus, pois estamos no reino de Deus. Deus precisava de um guia para a congregação líder. Ele não enviou um bispo, um sumo sacerdote, ou um papa, ou alguém outra pessoa. Não, ele enviou o Espírito Santo. As pessoas morrem juntamente com seus sistemas, mas o Espírito Santo traz vida. Ele não pode morrer. Ele é o nosso guia eterno, o Espírito Santo. Ele diz o que é para ser feito, como viver e como resistir e combater a doença e vivenciar a cura. O Espírito Santo conduz a tudo. Veja, mas hoje todos eles têm sua educação, os metodistas têm os deles, os batistas têm a deles, isso e aquilo. Mas o Espírito Santo informa tudo o que Deus tem a dizer. Amém. E o Espírito Santo de Deus é Deus e Deus é a palavra. Vejam, o Espírito Santo faz com que toda palavra seja confirmada e toda promessa seja trazida à vida. Vocês dizem, eu tive um sentimento. Se a palavra não for confirmada, esqueça esse sentimento. Você diz, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fui batizado assim ou assim. Eu não quero saber o que você fez. Quando o Espírito Santo descansar sobre você, essa palavra será confirmada através de vocês. E Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem em todo o mundo, em toda a criação. Amém. Esse é o caminho preparado por Deus. Já se passaram quase 2000 anos. Vejam, nos primeiros 300 anos ainda caminhou bem tudo, mas então veio o Conselho de Niceia. Depois, desde Martinho Lutero, o anjo de Deus naquela época, então eles acrescentaram de novo algo. Então veio John Wesley e acrescentaram de novo algo. Vejam, até que tudo tenha chegado lá, que tudo tenha sido misturado pelas doutrinas dos homens. E agora uma grande queda nas congregações. A congregação precisa de uma verdade bíblica e sinais nesses últimos dias. Ela precisa de algo. Vejam as diferentes denominações. Antes de termos a filho de oração, deixe-me dizer isso ainda. Como eles dobram as escrituras para frente e para trás, não estamos pensando apenas em todos os outros, mas também nos irmãos pentecostais, batistas, presbiterianos, luteranos, e também aqueles que são independentes. As pessoas não sabem qual é a sua posição. A congregação precisa hoje de confirmação da escritura. Jesus diz em João 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz. As mesmas coisas que eu fiz também fará. Reconheçam, ele prometeu. Ele disse, como foi nos dias de Jonas, o profeta, assim será nos dias do Filho do Homem. Pois, assim como Jonas esteve na barriga do peixe por 3 dias e noites e saiu novamente, isso foi um sinal para uma geração maia adúltera. Nós vivemos os últimos dias e o sinal da ressurreição foi prometido. Depois desses quase 2000 anos, um se desviou do caminho e aqui outro se desviou lá, mas Jesus prometeu. Como foi nos dias de Lot e Sodoma, assim será nos dias do Filho do Homem. Compare isso hoje. Leia sobre isso em Gênesis, como naquela época, como os homens famosos e como as mulheres eram bonitas. E agora, pela primeira vez, as mulheres são tão bonitas quanto eram naquela época. Hoje, elas têm tanta maquiagem e pó e tudo que é possível e é imoral, elas se tornam atraentes e bonitas. E alguém me encontrou agora e disse, eu tenho um filho que tem 16 anos e um é 12. Eu não posso nem mais levar na rua por causa desse mundo das mulheres. Elas quase não estão vestidas. E ele disse, irmão Bruno, o que eu devo fazer? Eu disse, leva-os para Cristo que sejam salvos para que possam resistir. Isso. Veja o que, porque naquela época os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram lindas. Olhe, você já viu o que está acontecendo agora, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, como as coisas estão indo? É terrível. E são homens conhecidos. Nós estamos de volta a esse tempo de novo, porque estamos vivendo antes da vinda do Senhor, como era naquela época. Assim será quando o Filho do Homem se revelar. Isso mesmo. As mulheres, elas não percebem o que estão fazendo, é um espírito maligno que as controla. Porque elas tiram suas roupas, elas não querem fazer nada de maligno, elas não sabem que é uma armadilha no qual caíram. E a carne da mulher está em exposição, muito atraente. E os filhos de Deus quase perdem a cabeça em tais Sodoma e Gomorra. Que vergonha! E o nosso governo, ninguém diz nada. Eu queria que ser governador por um tempo. Se eu encontrasse mulher assim, eu iria levaria à prisão. Se eu agarrasse uma mulher e um homem assim, ambos entrariam lá. Portanto, ele diz literalmente, portanto, se eu encontrasse uma mulher e um homem vivendo assim, ambos teriam que ser esterilizados. Eis que a lei de Deus permanece e o pecado torna os homens corruptos e o salário do pecado é a morte. Mas o que temos hoje? Hoje tudo está misturado com a política e tudo está corrompido. Volte para a palavra do Deus vivo e se afaste de tudo mais. Deus prometeu à congregação um sinal bíblico, e esse é o sinal da ressurreição. Jesus Cristo, novamente em sua congregação, tornando-se um com ela. Ele prometeu, nós sabemos que é a verdade. E foi prometido que a fé seria restaurada. Na carta de Judas está escrito, devemos lutar seriamente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E no profeta Malaquias, no final, é dito que seremos trazidos de volta à fé original dos pais. De volta à semente, como era no dia de Pentecostes. De volta ao mesmo ensino. Vejam, de volta ao mesmo espírito, ao mesmo poder. De volta a tudo o que era no começo. Através de sinais e milagres da presença viva de Jesus Cristo depois de quase 2000 anos. Ele vive, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam, eu disse a Billy que eu só pregaria 30 minutos. Tenho certeza que já passei um pouco disso, mas não nos resta muito tempo. Chegou a hora. Amigos, não venho somente para a reunião e digo, oh sim, está quente, mas estou me alegre mesmo assim. Sejam sinceros, põem as coisas em ordem, purifiquem-se, arrumem, e se houver dúvidas, não entrem sequer na fila de oração. Eu quero, vejam, vocês sempre têm essas confissões em desvios, vocês fazem suas confissões em desvios. Eu estou pensando agora numa garota agora, ela veio com 2 meninos, recebeu um filho e por um e levou ao outro. Então ela disse, eu confessei. E ela disse, ó, Você sabe, querida, o João, não foi tão ruim assim, aconteceu comigo, assim, e ainda fez brincadeira com isso, com aquele que queria casar. Isso não é uma confissão? Ponham-se de joelhos e venham a Deus. E não diga, Senhor, você é bom, eu posso fazer o que quiser. Não, façam as coisas certas, corrijam as coisas, limpem-se, lavem-se, sejam renovados e voltem a Deus com um coração sincero. Não há outra maneira. Tem que haver um rasgar interior com sinceridade de joelhos para que vocês orem até que algo aconteça e o Espírito Santo e o poder de Deus possam vir sobre vocês. Que vocês saibam, os vossos pecados estão perdoados e a sua incredulidade desapareceu e que Jesus Cristo se revelou a vós. Vejam como ele provou naquela época. Como ele sabia naquela época que ele era o Messias? Ele disse à mulher no poço o que estava errado com ela. Nessa situação terrível, ela tinha 5 homens e o que ela tinha não era o seu marido. Isso significa 6 homens com os quais ela tinha que lidar nessa situação. Mas, então, quando ela reconheceu a palavra de Deus, que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e revelou os pensamentos e a mente, ela disse, Senhor, eu reconheço que você é um profeta. Você é um profeta. Já há mais centenas de anos não tivemos mais profeta, mas você é um profeta. Estão esperando o Messias? Quando ele vier, ele nos dirá tudo. E o Senhor disse, eu sou. E o povo da cidade, e se diz que todos creram. Ele não precisava fazer isso de novo. Todos creram, porque a mulher deu testemunho. Ela foi tão transformada que não era possível que eles tivessem que crer. Se nós pudéssemos dar um testemunho positivo, então as pessoas serão levadas ao arrependimento através de Jesus Cristo. Vejam, eis pelo sinal, ele provou que era o Messias. Deus me ajude que através do mesmo sinal, através do seu Espírito, possa ser provado que ele está aqui pela palavra de Deus. Deve acontecer. Ele prometeu fazer isso. Agora, aceite o caminho preparado por Deus para o fim dos tempos. Se vocês estiverem enfermos essa noite, Deus preparou o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Se você é um pecador, se você tem credulidade, se as coisas não estão em ordem, Jesus Cristo é o caminho preparado por Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Basta crer nele. Vejam, O Espírito Santo, ele é Cristo na forma do Espírito Santo. Ele disse, um pouco tempo e o mundo mais não verá mais, mas eu estarei em vós. Vejam, Cristo, Deus, o Espírito Santo é em vós, na congregação, até o fim do mundo. A palavra de Deus e as obras que ele fez, devemos fazer nós. Um pouco tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei em vós. Aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz. Vejam, porque ele está em nós até o fim do mundo. Deus tem um caminho preparado para os seus filhos que creem. Jesus Cristo é o caminho, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, todas as palavras que eu poderia dizer não significariam nada em comparação a uma palavra que tu dirias. Eu oro por aqueles que levantaram suas mãos. Ó Deus, conceda-o. A visão que tu me destes hoje de manhã me desfez. Eu oro para que me ajude. Torna-me quieto. Estou nervoso. Ajuda-me. É por isso que pergunto a ti. Abençoa todos que levantaram as mãos, que o Espírito Santo fale com eles e os guie até ti. Nós cremos, Senhor, que de acordo com a Escritura, tantos quantos que creram foram batizados, e eu oro para que essas pessoas se apressem para serem batizadas de forma cristã, confessem seus pecados, aceitem Jesus Cristo e o seu sangue que ele derramou, e que sejam batizadas no seu nome, que seus pecados sejam lavados e que recebam seu Espírito, o Espírito Santo, que suas vidas sejam mudadas, sua natureza inteira, que tenha uma nova esperança, que se torne prisioneiros de Cristo, como Paulo foi, que antes queria se tornar um grande homem, mas então, depois de ter encontrado o pilar de fogo, tudo mudou. O Senhor disse: será difícil para você atacar o espinho ali do pilar de fogo. Ele falou e disse: eu sou Jesus. Veja, ele sabia o que Jesus fazia quando estava na terra e como as pessoas eram conduzidas para fora do Egito no pilar de fogo. Senhor, sabemos que hoje Tu és o mesmo. Dá-lhes paz em seus corações. Santificai essa congregação e todos que estão ligados com ela. Peço isso tudo pela causa de Jesus. Pai, eu peço, cura os enfermos, confirma o que eu disse como a verdade. Estou ficando velho, ó Senhor, peço-te, ajuda-me a ganhar cada alma que puder, que as pessoas possam ver que o Todo-Poderoso vem no nosso meio e prova que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que as pessoas vejam que o homem não vive só de pão, mas de cada palavra de Deus. Não que elas sejam misturadas com qualquer coisa, que elas tomem coisas, adicionem coisas, de alguma forma um germe de doença através que vem da incredulidade, que não haja nelas nenhuma infecção, que tudo seja retirado, que o germe da vida eterna esteja nelas e que cresçam para plena estatura de varão de Jesus Cristo, para que sejam um com a sua noiva. Senhor, eu peço, conceda no nome de Jesus. Amém. Vocês podem me ouvir? Eu tive que me colocar aqui. Aqui está uma mulher. Aqui está uma imagem bíblica. Há uma mulher aqui, uma mulher negra. Eu sou uma pessoa branca. Assim como Jesus falou com a mulher no poço, ela era uma samaritana. Ele, exteriormente, um judeu. Ele disse: dá-me para beber. E ele encontrou a dificuldade deles, mas primeiro pediu que ela lhe desse algo para beber, mas ela disse que pertencia a uma raça diferente. Não há diferença para com Deus. Aqui estamos esta noite, após quase 2000 anos. Quando Jesus Cristo vem para fazer as coisas, e ele disse: o que ele fez também os crentes farão. João 14, 12. Bem, ele era a palavra. É isso mesmo. Ele disse: se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres. Se essa mulher está doente, eu não posso curá-la. Ninguém pode curá-la. Deus já o fez. Se ela é uma pecadora, não posso salvá-la. Deus já o fez. Ela somente precisa crer nisso. Mas se Jesus é o mesmo e dá um sinal eterno de sua ressurreição nesses últimos dias e falará através de mim, através de mim como seu servo, veja, nem todos os servos são chamados para fazer isso. Mas nós vivemos nessa geração agora. Se for assim, veja, então é para mostrar que Deus está conosco. Não tenho falado em línguas aqui, eu falei algumas vezes já em línguas. E uma vez falei e achei que soava como alemão, e eu pensei: de onde veio isso? Então percebi que eu mesmo havia falado. Vejam, foi o Espírito Santo que pode ter intercedido por alguém, e o Senhor curou. Agora, para esta reunião, esta mulher é estranha para mim, ela é negra. Ela é mais ou menos da minha idade, eu nunca a vi. É uma mulher. Ela está aqui parada por alguma razão. Eu não sei. Eu não poderia dizer, porque não sei nada sobre ela. Mas se o Espírito Santo pode me revelar por que ela está aqui, o que ela quer, ou o que ela fez, ou não fez, então deve ser juíza. Vocês estariam todos convencidos de que Jesus Cristo é o mesmo? Nós falaremos um com o outro. Ainda tem que se tornar mais devocional. O Espírito Santo, ele é muito eterno. Olha, eu não te conheço, eu não posso dizer nada, mas estou aqui no meu corpo carnal, assim como você. Mas em mim há um espírito, uma alma, assim como em você. Mas se o Espírito de Cristo está em mim e vê um dom que nasci para usar, então esses cinco sentidos não precisam ser ativos para que ele faça ou diga o que ele quer dizer e fazer. Veja, aqui não é assim que alguém tem que ir ao meu subconsciente. Não, é um dom. É um presente profético, um dom profético como confirmação de que Cristo ainda é o mesmo. Temos pregadores, eles são treinados em palavras, alguns como Oral Roberts, e ele impõe as mãos sobre o povo e os aperta e diz: bendito seja Deus, receba-o e vá. Veja, esse é o homem de Deus e Deus tem outros servos. Mas aqui está algo diferente. Deus tem diferentes dons de Deus, apóstolos, profetas, pastores, professores e evangelistas. Você crê que Deus me enviou para fazer isso? Obrigado. Irmã, quando você disse sim, eu poderia te chamar de irmã. Agora eu posso vê-la. Eu não sei se as pessoas podem me ouvir. A mulher não consegue dormir e está doente. Ela dificilmente consegue comer. E ela teme que sejam cálculos biliares. E é verdade. Sim. A outra pessoa em que você está interessada é o seu marido. Ele tem nervosismo e fraqueza de espírito, e ele tem necessidades e dificuldades. Ele quer receber algo, ele quer receber sua pensão, e isso não funciona. E vejo um menino, mais ou menos 12 anos de idade, um menino. Ele não é o seu filho, você acabou de criá-lo e algo correu mal com ele. Ele é apenas um garoto. Você sabe o que eu quero dizer, o que deu errado com ele. Não tenha medo, irmã, tudo vai ficar bem. Deus te abençoe. Você acha que Deus pode me dizer quem você é? Você acha que Deus pode me dizer quem você é? Senhora Red, essa é você. Filho, bem, escute sua tia. Ela disse que algo aconteceu. Você ainda é um garoto. Vai ficar tudo bem. Oh, como o Espírito Santo está tão próximo. Como você está? Se o Espírito Santo puder me dizer qual é a sua dificuldade, você vai crer em mim? Sim, você crerá. Você tem nervosismo. É como um ruído em sua cabeça. Você foi examinado por um tumor. E descobriram que há um tumor na sua parte traseira. Vai em frente, vai ficar tudo bem. Tenha fé no Senhor. Você crê de todo o coração? Tenha fé. Não duvide. Creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma pessoa mais jovem, e vejo outra. Você tem duas filhas e ambas estão nervosas. Ó Deus e Senhor, tende piedade dessas crianças. Você crê que se eu disser a sua palavra acontecer, ela diz: eu sei, Deus te abençoe. Se você puder crer, todas as coisas serão possíveis. Você crê? Você crê de todo o seu coração? Você crê que essa, com esse sofrimento na laringe vai ficar bem? Essa é a mulher sentada ali. Você crê de todo o coração? Você crê que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente? Se o Senhor me revelar qual é a tua dificuldade, você me crerá? Você tem um sofrimento nervoso, de complicações, uma mulher na sua idade, então você tem um tumor. Você crê que Deus pode dizer onde está? Está no teu seio esquerdo. Vá, creia e cairá. Tenham fé em Deus. Eu vi algo bom acontecer e algo ruim acontecer. Um momento, a obediência é melhor do que o sacrifício. E docilidade é melhor do que o sacrifício. Senhor Jesus, seja misericordioso. Obediência, sinceridade e obediência. Como o Senhor Jesus fez algo. Apenas creia, não duvide. Você crê que Deus vai te curar lá? Você que está sentado aí? Muito bem, você recebeu. Não duvide. Você que está sentado ali na segunda fila, também você tem um sofrimento na laringe? Sim. Ela poderia ter sido curada em 5 minutos, mas perdeu. Ela não tinha prestado atenção. Você crê que Deus irá curá-lo? Você tem diabetes e curá-la. E seu marido também. Bom, vocês dois estão curados e agradeçam ao Senhor. Você tem asma, está nervoso, você crê que Deus pode curar? Então deixa eu colocar as mãos no nome de Jesus Cristo. Seja curado. Artrite. Você crê que Deus vai te curar? Vá, dê graças ao Senhor. Nervosismo, artrite, creia de todo o coração, agradeça ao Senhor. No sangue está a vida, mas Deus pode curar tudo, tudo. Acabou, dê graças ao Senhor. Se eu simplesmente colocasse as mãos e você dissesse que o Senhor te abençoe, você queria que teria acontecido no nome de Jesus Cristo, seja curado. Amém. A mulher tem artrite. Isso mesmo, está certo. Você acha que Deus vai te curar? Vá e agradeça ao Senhor Jesus. Quantos querem crer agora? As pessoas não vivem só de pão, mas de cada palavra de Deus. Você crê que a boca de Deus falou isso para esse tempo? Jesus Cristo é Deus revelado em carne. Ele não foi somente um profeta, ele era Deus. Deus revelado em carne. A última coisa que ele disse, de acordo com o Evangelho, é: esses sinais seguirão aqueles que creem. Se colocarem as mãos sobre os doentes, a situação deles vai melhorar. Você crê nisso nessa noite? Quantos crentes estão aqui? Levante suas mãos. Bom, eu quero que vocês façam algo. Quantos necessitam algo ou estão necessitando de oração? Levante suas mãos. Parece que todos. Façam o seguinte: ponha sua mão, ponha em ação, e eu acrescentarei a minha fé, olhando para Deus. Ore pela pessoa ao seu lado, e eles, a pessoa vizinha, orará por você. Olhe, alguém tem a mão dele em mim, e eu tenho a mão dele na próxima. Eu digo: Senhor, eu creio. E esse homem, essa mulher, o menino, a menina, estão sofrendo. Por favor, Deus fiel, eu estou sofrendo. Sei para onde estou indo. Cura-os, Deus fiel. Seja sincero, sejam profundamente sinceros. E orem como vocês quiserem que eles orem, querem que eles orem para vocês. Façam aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Orem pela pessoa onde estão colocando as mãos. Como vocês querem que eu ore para vocês? Ou que Jesus ore por você? Vejam, a prova de Deus não pode falhar, isso é verdade? É verdade, não pode falhar. Agora, a primeira coisa que fazemos, esperamos um momento e confessamos toda a nossa incredulidade e todo o nosso pecado, tudo o que já fizemos de errado e dizemos, Senhor Jesus, perdoa. Quer dizer, isso tem que ser uma verdadeira reunião onde Jesus Cristo se revela, onde Ele é glorificado. Enquanto estou falando, confesse tudo ao Senhor e diga: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas aqui na Tua presença, aqui eu vejo que é totalmente impossível de acontecer sem Ti. Ninguém pode fazer isso. É claro que não se pode chamar isso de um espírito maligno. Isso seria terrível. Como vocês poderiam tratar a obra do Espírito Santo como sendo do maligno? Isto é imperdoável. Eis, vejam, onde quer que vocês estejam, que quem sejam, o Senhor vos conhece, e ninguém pode fazer isso, e o irmão Branham não pode fazer isso. Ele simplesmente disse que devemos crer, e ele falou do dom, e eu também tenho um dom, recebi o teu Espírito, e também o dom da cura está aqui. E eu oro, peço agora pelos meus amigos, e eles pedem por minha cura, perdoe-me os meus pecados, digam isso todos ao Senhor, perdoe-me e revela-me para mim, eu estarei em ordem, mostre-me o que eu fiz errado, eu vou corrigir e colocar em ordem, e eu vou orar por toda a congregação, o Senhor conceda, que o Senhor tenha misericórdia dos doentes, os que sofrem, de todos que estão orando, eles creem. Ó Deus, eles vêm a Ti no presente e todos nós vemos a evidência do Deus vivo. Estamos há tanto tempo em denominações, misturados em estatutos, em grandes igrejas, e até nós como pentecostais vimos que Tu fazes tantas coisas que sequer podemos compreender mais o que está acontecendo. Por favor, perdoa-nos. Vimos tanto que se tornou um hábito para nós. Esquecemos as bênçãos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos. Tu farás. Ser misericordioso e que o grande Espírito Santo esteja presente para assumir a cada crente. E como Teu servo, eu oro por todos os enfermos. Eu te peço, Senhor, que abençoe as mãos agora que impostais sobre os enfermos, que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada homem, cada mulher, cada menino, menina, enquanto estamos aqui juntos. Aqui estão as pessoas enfermas, elas vieram para ficarem sãs, que possam voltar aqui saudáveis amanhã à noite. Oro de todo meu coração para que Tu o faças. Confessei tudo o que sabia, Senhor, e que o Espírito Santo venha e assuma tudo, e que as pessoas que coloquem as mãos umas às outras fiquem sãs agora. Concedei-o, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora Satanás. Eu te ordeno, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue que tudo satisfaz, ou sangue libertador, Senhor, fomos libertos, limpos e transformados. Nossos pecados estão debaixo do sangue. Quem confessou o pecado, a esses estão perdoados. Portanto, confessamos a Ti e nos foi perdoado, Senhor. Agora os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nós os publicamos, as coisas foram colocadas em ordem. Agora o abismo que estava entre nós e Deus foi tirado. E o pecado foi lançado no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dele. Nós não somos esses pecadores, nós somos filhos e filhas de Deus. Estamos aqui para vivenciar a libertação no corpo. E a palavra diz, ó Deus, Tua palavra, as palavras que Tu disseste, ó Senhor, esses sinais seguirão aqueles que creem. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão bem. Isso fazemos agora na fé. Fazemos isso no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que coloca suas mãos sobre aquele que está ao seu lado e diz, Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, liberta meu irmão, minha irmã. Agora eles estão soltos e curados. Jesus Cristo os sarou. Eu te honro, Senhor, na fé e agradeço-te por teres feito isso. Aleluia. Aleluia.